Está no ar o E o Vencedor É. Hoje, a análise aos protagonistas da atualidade é feita pelo Ricardo Conceição e pela Alexandra Machado, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães, que está no Porto. Carla, hoje falamos de despejos, teletrabalho, abusos sexuais, mas começamos com a discussão do Orçamento do Estado.
Porque começa essa tarde o debate na Generalidade e já com alguns recados que a Alexandra quer destacar, não é, Alexandra? Por onde é que vais?
Olá, bom dia. Recados e para notar também aquilo que já disseram, que é este orçamento já passou, não é? Portanto, o que sairá desta discussão do orçamento no Parlamento não será muito diferente do documento que entrou. Mas no dia em que começa a discussão na Generalidade, gostava de falar não do documento propriamente dito, aliás, que isso já tem sido bastante comentado, e dos riscos que ele encerra neste contexto geopolítico, nomeadamente, mas de uma chamada de atenção deixada ontem pelo Conselho das Finanças Públicas, que aliás tem sido muito, muito coerente nas suas análises e bastante incisivo em determinados pontos, mas eu chamava a atenção para uma crítica deixada por este organismo liderado por Nazaré Costa Cabral, que critica a relevância anual dada ao orçamento. Aliás, devo dizer que nós, jornalistas da economia, e o Paulo está aqui, não me deixa mentir, todos os anos questionamos esta importância dada a um documento anual que parece que muda toda a nossa vida. E é sempre uma grande discussão nas redações de economia, porque é que se fala tanto, porque é que se põe tantas políticas dentro de um orçamento.
É verdade.
Deveria haver uma discussão. E é isso que o Conselho das Finanças Públicas ontem chamou a atenção, precisamente para o que diz ser o epicentro da nossa praxis orçamental. Muito rapidamente, eu vou tentar ler isto um bocado acelerada, como aquelas letrinhas.
Sim, como as bolas dos medicamentos.
Mas muito, muito rapidamente, só para uma frase do Conselho das Finanças Públicas a dizer que os decisores orçamentais continuam a imputar sistematicamente a este documento anual as grandes opções de política económica que deveriam ser partilhadas com instrumentos plurianuais. E é isto que o Conselho das Finanças Públicas chama a atenção e que eu assino por baixo, se pudesse assinar por baixo, assino por baixo, e é essa importância de políticas plurianuais que se deveria dar.
No fundo, Alexandra, só pegando nisso, o problema talvez não seja a importância que está ao orçamento, ou melhor, parece muita importância porque falta depois,
falta
ao longo
do
ano, falta tudo, não se discute, não há políticas públicas a ser discutidas de forma consistente na praça pública, e sobretudo políticas públicas de médio e longo prazo, e portanto vai tudo para o orçamento,
portanto,
de mudanças fiscais,
tudo
mudanças fiscais, mudanças laborais, como se vê por aí fora, não é?
Uhum. Exatamente. Isto apesar de Ana Catarina Mendes hoje também dar uma entrevista ao Público, em que parece deixar algumas possibilidades de medidas a ser negociadas com outros partidos, nomeadamente o LIVRE. Parece-me que claramente é o único partido em que ela abre a porta a que haja alguma
abertura para a discussão
futura,
na especialidade.
Assim. Sim, mas eu acho que ela até remete para depois do orçamento, não tanto na especialidade, porque eu acho que ela fecha a porta a negociações neste orçamento. Diz que o orçamento tem já medidas negociadas anteriormente com o PCP e, em menor, com o Bloco de Esquerda, mas claramente com o PCP, e abre a porta a que no futuro, pós-orçamento, se debatam propostas do LIVRE, mas neste orçamento acho que claramente as respostas de Ana Catarina Mendes, que neste momento é quase uma ministra dos assuntos parlamentares em governo de maioria absoluta, portanto sem grande trabalho pelo menos nesta área, e parece-me que ela claramente fecha a porta para que haja grandes alterações.
Portanto, o documento que hoje começa a ser discutido não vai variar muito daquele que vai ter a votação final global.
Não vai, e vai centrar-se muito também na discussão do que é que se vai fazer à defesa e dos alertas que o Presidente da República tem feito sobre o orçamento da defesa. Mas acho que já é um debate que já previsível, já estamos a imaginar a discussão do orçamento em muito semelhante ao que tem sido dito. Aliás, acho que este governo tem-se portado lindamente em questão de comunicação deste orçamento, porque parece que tem uma cartilha que até quase as frases são quase todas semelhantes entre governantes. E é isso que eu acho que vai acontecer estes dois dias.
Enfim, a tua nota vai para esta questão?
Para Nazaré Costa Cabral, sim. Na realidade, vai, porque acho muito relevante estas chamadas de atenção do Conselho de Finanças Públicas e acho que deve ser um organismo claramente ouvido. E a minha nota vai para Nazaré Costa Cabral e dou-lhe um 15.
Um 15.
Não só por esta chamada de atenção, mas por toda a análise que é feita ao documento.
Um 15, então, para o Conselho das Finanças Públicas. Começas muito bem. Júlio, queres continuar assim, com uma nota alta?
Ontem, Luís Araújo, do Turismo Portugal, esteve aqui no Porto numa conferência e deu alguns números engraçados ou interessantes, mais propriamente, sobre o turismo. Há de facto um aumento substancial do turismo. A Páscoa deu indicadores notáveis, diz ele que neste verão contam já estar com os números de 2019 e só não ultrapassam porque o ano começou mal com a pandemia e que há uma procura grande do nosso país de turistas. Acontece que outro dos pormenores interessantes, para além desse crescimento de turismo, o que a pandemia trouxe foi que o turismo deixou de ser sazonal, ou seja, deixou de se concentrar apenas no verão em Portugal e em algumas regiões, sobretudo o Algarve, mas as outras também, para passar a ser quase anual, ou seja, já há uma capacidade, pelos vistos, já há uma previsão para um ano inteiro de turismo que normalmente se concentrava só no verão. Isto tem a ver com a oferta que o país tem inteiro e, além da sazonalidade, também deixa de se concentrar apenas em Lisboa e no Algarve, como era normal na altura. Hoje é pelo país inteiro, ou seja, temos hoje um país mais disponível para o turismo, mais aberto à economia também, com melhores indicadores económicos no que o turismo pode trazer, pode ser uma alavanca da economia em Portugal também. O problema é a mão de obra. Há muitos hotéis ainda, e 4 e 5 estrelas, que estão em grandes dificuldades para terem hotéis e restaurantes que não têm pessoal, não há pessoal para trabalhar, não há gente para trabalhar. E às vezes não é muito qualificada, as pessoas que arranjam porque têm que arranjar à última hora e têm que ter pessoas e essa qualificação não é grande. Outro pormenor interessante é que um dos setores que mais tem crescido e que está a tornar mais forte no turismo é o setor, é a área gastronómica. Há cada vez mais chefes. O diretor da hotelaria, que também estava no local, disse que duplicaram o número de alunos que hoje estão, de jovens que se estão a dedicar à hotelaria, e com este pormenor, jovens agora mais interessados na sustentabilidade e no produto nacional. Está-se a abandonar um bocadinho aquela moda da cuisine francesa e a apostar nos produtos nacionais. Portanto, bons indicadores para o turismo. Grande problema é mesmo a mão de obra. Por isso vai aqui um 14 para o turismo, que dizem pode ser uma das boas alavancas para a economia, agora não só apenas no verão, mas no ano inteiro, e não só concentrado em Lisboa e Algarve, que eram os grandes destinos turísticos, sim, do país, e agora pelo país inteiro,
e porque a pandemia alta,
trouxe muito. É, exatamente, é época alta, por ser época alta, exato, e por serem, enfim, os destinos que estavam melhor servidos em termos de hotelaria, de restaurantes, etc., e não só, e de, sim, tempo também, a meteorologia também ajudava. Infelizmente, a meteorologia agora ajuda, infelizmente ou felizmente, é outro pormenor engraçado, que é, este ano, por exemplo, a meteorologia ajudou. Mesmo aqui no Norte não tivemos um inverno tão rigoroso como era normal, e isso é bom para o turismo, provavelmente não será bom para outras coisas, mas, e para o clima sobretudo, mas ajuda.
Mas ajuda ao turismo.
Há pelo país inteiro, de facto, uma distribuição maior.
Muito bem. O 14, então, do Júlio, para a recuperação do turismo em Portugal. Ricardo, mantens esta tendência de notas altas a que estamos estranhamente a assistir no IU Vencedor é de hoje?
Não, lamento, mas vou ter que dar uma nota negativa.
Então.
E vai um 8 para a Procuradoria-Geral da República. No caso das suspeitas de abusos sexuais de menores por membros do clero ou por pessoas ligadas à Igreja, primeiro, foram necessárias 2 semanas para responder a uma pergunta. O que é que a Procuradoria vai fazer às 16 denúncias que foram validadas? Foram precisas 2 semanas para responder a esta pergunta. Foi comunicada agora a decisão que os casos vão ser enviados para as respectivas comarcas, ou seja, todos estes processos, todas estas investigações foram separadas e vão estar a cargo de vários procuradores, várias equipas de investigação. Esta decisão pode ser vista como um modo de evitar a criação de um mega processo. Já percebemos que os mega processos são longos, são complicados, em alguns casos são ineficazes, ninguém gosta de mega processos, mas aqui não estamos a falar de crimes financeiros, não estamos a falar de análise de milhões de documentos que é preciso rever e cruzar e contas em Portugal, na Suíça ou paraísos fiscais. Estamos a falar de uma investigação que assenta muito, obviamente terá a sua parte de prova documental, mas também assenta muito naquilo que é a análise das denúncias e o cruzamento com a informação que as testemunhas podem dar nestes processos, e uma equipa dedicada, e aqui será meramente a minha opinião, acho que uma equipa dedicada a este caso seria mais eficaz. Seria mais eficaz porque poderia centralizar a informação, podia otimizar processos de investigação, poderia eventualmente descobrir novos crimes, uma vez que tem acesso a toda a informação. Não foi essa a opção da Procuradoria. E também havia aqui uma questão simbólica importante, é que dávamos um sinal, dávamos enquanto sociedade, enquanto país, dávamos um sinal a estas vítimas e ao país de que nós não pactuamos nem com estes crimes, nem com o silêncio, não é aceitável este tipo de prática e é um crime tão grave que leva a Procuradoria a criar uma estrutura especial só para investigar estes casos e estar dedicada em exclusividade a estes casos. Isto seria o valor simbólico de criação de uma equipa. Não foi essa a opção, cada caso vai para a sua comarca. Isto leva-nos a outras dúvidas. Se nós tivermos 2 semanas à espera de uma resposta para saber o que é que iria acontecer a estes 16 casos, agora imaginem o tempo que vamos levar a ter esta resposta a estas perguntas, que é: quantos destes 16 casos chegaram a julgamento? Quantos destes 16 casos originaram condenações? E quais, no fundo, qual foi o resultado prático de tudo isto? A não criação de uma equipa dedicada retira eficácia também neste lado. E nós nunca nos podemos esquecer que a justiça serve para proteger as vítimas. As vítimas têm de ser protegidas. E acho que muitas vezes nós, enquanto sociedade e o aparelho judicial, esquece disto. Tudo é burocracia, tudo. A burocracia é mais importante, tudo é mais importante do que proteger as vítimas. E aqui acho que, enquanto sociedade, perdemos mais uma oportunidade de dar mais um sinal a estas vítimas, de dizer: estamos preocupados convosco, estamos preocupados com o que aconteceu e não aceitamos aquilo que vos aconteceu.
Está justificado o teu 8 à Procuradoria-Geral da República. José Manuel Fernandes, também vais aí a descer na nota, depois do 8 do Ricardo Conceição?
Não, vou subir a nota e voto às positivas.
Vais falar dos despejos na Câmara de Lisboa e das Caixas.
Vou falar dos despejos da Câmara de Lisboa e dos protestos de ontem.
Sim.
E vou falar desses despejos por uma razão simples. Habitualmente os despejos são umas coisas impopulares, mas quando não se cumpre a lei é necessário fazer alguma coisa. E aquilo que se passou, que se tem passado em Lisboa, ou que se passava em Lisboa, é que no imenso parque habitacional que a Câmara tem, muitas vezes ocorriam ocupações e depois não acontecia nada porque a anterior maioria dependia também do Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda está sempre do lado destas pessoas, tenham elas ou não razão para pedir uma casa, e seguramente não têm razão para ocupar casas que estão livres. Um problema é a Câmara de Lisboa ainda ter muitas casas livres e não ter um processo expedito de as colocar à disposição de quem necessita delas. Outra questão é passar por cima das regras. E as famílias que foram despejadas eram famílias que tinham até concorrido a programas municipais e não tinham tido pontuação para terem direito a casas da Câmara. Nem toda a gente tem direito a casas da Câmara. É preciso, de facto, todos nós sabemos que não podemos, por isso, simplesmente ocupar uma casa qualquer. Aparentemente, não é o pensamento da Associação Habita, que é um satélite do Bloco de Esquerda, não é o pensamento dos ocupantes, que ontem se manifestaram frente aos espaços do Conselho, dizendo que o que era preciso fazer era regularizar as ocupações. Estamos a falar de 800 casas ocupadas em Lisboa, segundo dados de Helena Roseta, vereadora responsável por este pelouro, e da necessidade de regularizar esta situação. Para se ter uma ideia, isto não acontece muitas vezes envolvendo minorias, envolvendo muita atenção que esteve ligada a estes peixes, levou a PSP, por iniciativa própria, a deslocar 50 agentes para dar cobertura a quem realizava o despejo. Portanto, acho que mostra bem o grau de pressão que é colocada sobre as autoridades, e o que temos é, como é habitual, o Bloco de Esquerda a tentar justificar o injustificável. Eu vou dar uma nota positiva a Helena Roseta, porque aparentemente quebrou aquilo que vinha de trás, que era uma inação da Câmara nestas ações, porque era muito impopular fazer este tipo de coisas e porque o Bloco de Esquerda era necessário para a maioria que existia na Câmara, e a Câmara de Lisboa está a tentar pôr ordem na casa, e ainda bem que o Estado tenta fazer, sem medo de manifestações, sem medo destes grupos de ativistas que defendem sempre a mesma coisa. Portanto, a minha nota positiva vai um 14 para a Ana Roseta por estar a fazer aquilo que deve fazer, que é cumprir a lei.
E por isso...
Para que aqueles que têm direitos, vai um 14.
Sim, sim,
a dizer.
Sim.
E por
sim,
isso, cumprir a lei e já agora... Isso é importante porque há muito mais pessoas que são cumpridores da lei e não ocupam casas, que de facto precisam de casas da Câmara e não podem ficar de fora, porque há uns espertos que atuam em grupo e que vão ocupando as casas. E chamar a atenção de que quando se deixa que estas situações existam sem fazer nada, também se abre caminho depois à tipo de atuação do Chega, que se vira contra, como sabe, se foca muito nestas minorias.
E por isso a tua nota vai para Filipa Roseta, um 14. Falando em cumprir a lei, Paulo Ferreira, a deixa é tua.
A deixa é minha. Vamos então cumprir toda a lei sobre o pagamento, a compensação aos trabalhadores das despesas que têm por estarem em teletrabalho em casa. Todos nos recordamos...
Já é a altura de fazer o balanço.
É a altura de fazer o balanço. Todos nos recordamos que o final do ano passado, por alturas de dezembro e depois em janeiro, andámos todos a discutir como compensar os trabalhadores pelas despesas extra que têm em casa com o teletrabalho. Estamos a falar de eletricidade, de água, de internet e por aí fora. E com o aumento do teletrabalho, o que é que uma série de burocratas viram logo? Uma excelente oportunidade. Há uma realidade nova, pelo menos a generalização do teletrabalho, temos que fazer leis, temos que definir critérios, temos que escrever métodos, procedimentos e papeladas para acorrer este problema, sob pena de o país se transformar num caos, os trabalhadores coitados não terem dinheiro para pagar as despesas extra, de estarem em casa a trabalhar e por aí fora. E a coisa foi tão bem ou tão mal feita que surgiram N dúvidas sobre como fazer aquilo. Primeiro, estava mal feita porque comparava despesas de meses homólogos com meses anteriores, onde já havia teletrabalho e, portanto, não deveria haver ali nenhum crescimento de despesas. E depois a coisa foi tão bem ou tão mal feita que a própria Direção-Geral do Emprego Público até fez um explicador de 30 perguntas e respostas que publicou no dia 11 de fevereiro sobre como aplicar isto na função pública, onde se perguntava e respondia coisas como é que o trabalhador comprova as despesas junto à entidade empregadora? Ou então, um tema que também fez correr muita tinta, como é calculado o pagamento das despesas adicionais se dois ou mais coabitantes se encontrarem em teletrabalho. Ora bem, nós, este trabalho todo, toda a lei, tudo, leis, regulamentos, como é que se faz, como é que não se faz, ontem tivemos, então, finalmente, notícia da utilidade disto tudo. Notícia de ontem, governo sem registro de pedidos de reembolso de despesas com teletrabalho. Ou seja, dos 700 e tal mil trabalhadores da função pública, desses cerca de 40 e tal mil ou 50 mil em teletrabalho, não houve até agora um único que tenha sentido necessidade de pedir despesas de teletrabalho. Portanto, o que é que nós tivemos?
Reunir a papelada do que...
Pois, tivemos burocratas a tratar de um problema que não existia, Isso é uma hipótese, porque viram aqui a oportunidade de uma coisa nova, tem que ser regulada, legislada, temos que fazer leis. Ou então, trataram tão bem desse problema que desincentivaram as vítimas que era suposto eles protegerem, que neste caso eram os trabalhadores, era para compensar os trabalhadores. Porquê? Porque a coisa está foi feita de tal forma, com as faturas da eletricidade, do fornecedor de telecomunicações, de internet e por aí fora, que talvez até tenha desincentivado quem quisesse acorrer a este sistema, porque ninguém ficará muito confortável, certamente, de levar a fatura do operador de telecomunicações, por exemplo, com os aluguéis de filmes do último mês, para mostrar ao Fonseca da Contabilidade e à Mimi dos Recursos Humanos lá do serviço, da repartição ou da empresa, não é?
Mas sabes que a Mimi até percebe muito de cinema.
Pois, Paulo. Ninguém tem que saber que o mês passado...
Gosta de filmes franceses.
Exato, foi passado à volta dos neorrealistas italianos, não é?
Tanto estereotipo, meu Deus.
Tanto, não é?
Não, porque a Mimi gosta muito do Leopardo, é um dos seus filmes favoritos.
E eu acho isto, de facto, eu acho que isto é um monumento à burocracia. Este caso concreto que nós temos agora aqui quentíssimo é um monumento à burocracia, à forma como muitas vezes se legisla sem quem nem para quê, à procura de problemas que não existem. É aquela anedota do jovenzinho que vê a senhora idosa já velhinha no passeio à beira da estrada e pega nela quase de rasto e ele leva para o outro lado da estrada e diz, venha cá que hoje eu deixo, nada, não tenho hipóteses. E depois chega à conclusão do outro lado que ela afinal não queria atravessar a estrada e ela vai ter que voltar sozinha para trás. E o legislador, neste caso, e os burocratas fazem isto. Avançam, criam regras, fazem leis, mil e uma complicações, a quantidade de horas que se perderam em empresas e no Estado, nos gabinetes de recursos humanos e jurídicos de empresas e do Estado, para tratar de um assunto que afinal não é assunto. Não é assunto, como se vê. Não houve um único trabalhador que tenha sentido necessidade disso. E, portanto, provavelmente as pessoas olham bem, fazem as contas. E eu diria que a maior parte delas, entre as despesas que deixa de ter por ficar a trabalhar em casa, estamos a falar de alimentação e transportes, e as despesas a mais que terá por ficar a consumir alguma eletricidade em casa, a internet está contratada, diria que provavelmente as pessoas ficam todas a ganhar, mas o legislador não acredita nisso, não acreditou nisso.
Alexandra, tens alguma coisa a acrescentar?
Isto era uma grande atrapalhada, não é? Não, percebeu-se logo na altura que isto era uma grande atrapalhada. Aliás, nós falámos aqui disto, que era quase impossível a aplicação daquela lei, e só para recordar que o próprio Presidente da República, quando a promulgou, chamou a atenção para a dificuldade que era da sua aplicação, e isso é que nos faz questionar o que é que os legisladores estão a fazer, não é? Se perde horas de trabalho a produzir uma lei que não tem aplicação ou que é de difícil aplicação, o que é que estamos a fazer, não é?
Eles estão a garantir o emprego deles, de alguma maneira, não é?
É, pois, mas há formas e formas, não é? E na altura percebeu-se logo que isto era uma enorme atrapalhada. E mesmo isto agora foi o resultado na administração pública, conheceu-se agora os números, que é zero, mas nos privados há de ter sido a mesma coisa, e houve empresas privadas que optaram por dar aquele apoio mensal,
fixo,
e depois começou-se a perceber que podia ser taxado o apoio em sede fiscal. Portanto, isto é uma lei que não faz
forma,
sentido nenhum.
Era uma forma simples de resolver isto, não é? Se calhar dava-se 30 ou 40 euros, não...
Como se faz
com
a isenção de horário de trabalho,
por exemplo. Refeição.
E então, a nota, Paulo, é para a Mimi dos Recursos Humanos?
Não, eu digo... Recursos Humanos. Eu estava aqui dividido, de facto, entre dar uma negativa ou então uma positiva, porque eu acho que isto é de uma criatividade da parte dos burocratas. A cabeça de um burocrata, eu acho que merecia ser analisada e ficar... devia ser dada à ciência, às cabeças de alguns burocratas. E pela criatividade,
devem ter os neurónios todos enrolados uns nos outros.
Mas é motivo de estudo.
Mas por isso mesmo
é motivo de estudo. Eu dou aqui um 16 à criatividade, à elevada criatividade e à capacidade de ligar o complicómetro que muitos burocratas têm e que fica muito bem espelhado neste caso concreto.
E portanto assim terminamos com um belo 16. Só falta recordar rapidamente, Paulo, que vamos daqui a pouco no explicador falar para
outra forma de criatividade.
Sem dúvida. Por falar em complicómetros, vamos olhar para o adiamento da extinção do CEF, que estava previsto para o dia 12 de maio, e vamos fazê-lo com o antigo Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, e com o Vice-Presidente do Observatório da Segurança Interna, Hugo Costeira. É já a seguir no Explicador.
Pois é, então vamos ouvi-lo.